Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudo de degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje estaremos imergindo para desbravar os vinhos de uma das nossas únicas indicações geográficas de vinho no Brasil e que a qualquer momento vai, inclusive, ser autorizada para ter um nível acima. Que vai ser uma denominação de origem. Nível acima, por quê? Porque a indicação geográfica que Pinto Bandeira tem é uma IP, primeiro nível chamado indicação de procedência. E aí, quando vai ficando mais restrito, com vinhos mais direcionados, com regras de produção mais rígidas, se pede uma DO, denominação de origem. E Pinto Bandeira vai ser a nossa segunda denominação de origem no Brasil, que até hoje nós temos uma única, que é o Vale dos Vinhedos. E essa região ela é tão especial para espumantes que essa denominação de origem, Pinto Bandeira, ela vai ser exclusiva para espumantes. Olha que legal. Seus espumantes são tão valorizados, já são tão reconhecidos e prestigiados, que essa denominação de origem vai ser exclusivamente para espumantes. Legal, né? E assim, ó, vou contar para vocês. Por quê? Porque a denominação de origem que a gente tem, que é o Vale dos Vinhedos, também permite espumantes, mas os protagonistas não são os espumantes lá. São os vinhos tintos à base de Merlot. Pinto Bandeira, não. E nós vamos entender por que que essa região ela é tão prestigiada para vinhos espumantes. E há alguns produtores de grande prestígio lá, como Cave Gás, como aliás, bem legal, né? Se eu ver que vocês estão falando, vários produtores aqui, bem legal. Então, sim, Cave Gás é uma, Dom Giovanni é outra, Valmarino, Aurora, enfim, vou contar para vocês. Não são muitos produtores, mas os produtores que tem lá têm um nível de qualidade realmente destacado. Mas eu vou estar degustando com vocês, claro, um vinho espumante que eu até pedi para vocês me ajudarem a escolher. E esse vinho vai ser um espumante da Cave Gás, ok? Tinham dois para vocês escolherem, era o Rosé da Cave Amadeu e o queridíssimo Cave Gás Nature. Vou explicar para vocês um pouquinho mais de calma. Só pedir para colocarem nessa câmera aqui. Deixa eu secar ele aqui, que ele está no baldinho. Que é o Cave Gás Nature, e já é muito legal que aqui nesse momento já tem várias informações relevantes, dizendo tempo de autólise, isso é super importante, tá contando aqui, opa, não, aqui é a safra, tá dizendo a safra, ou seja, é um espumante safrado, aqui ele tá falando o tempo de autólise atrás, 24 meses, amadurecimento, e o que é mais importante, eu vou contar para vocês daqui a pouco, tá falando o ano do degorgement, ou seja, o ano em que foi degorjado esse espumante. Isso tudo é super importante. Então eu já dou de antemão meus parabéns pela Cave Gás, não só pela qualidade, mas pelas informações que tem nos seus espumantes, porque isso é super importante. Eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes da gente provar e antes da gente entender essas informações do rótulo, vamos entender sobre a região de Pinto Bandeira. Vamos entender um pouco mais as características geográficas e o que que torna essa região especial. Inclusive, eu vim da Linda Liz falando sobre a questão das quantas IPs, já mostro para vocês. Tá? A gente tem poucas IPs e tem algumas que estão sendo aprovadas muito em breve. Aliás, eu dou sorte, tá? Pinto Bandeira está aguardando para qualquer momento uma DO. E a última aula que eu dei sobre. Acho que a última aula que eu dei aqui sobre vinho brasileiro foi sobre os vinhos de Santa Catarina. Eu dei a aula falando que a qualquer momento os vinhos de Santa Catarina iam ter a sua IP aprovada, e na semana que eu dei a aula aprovaram a IP. Então eu dou sorte, tá? Então vou torcer aqui para ver se eu vou dar sorte de ter a DO de Pinto Bandeira aprovada, já que a gente está dando aula sobre Pinto Bandeira. Mas vamos entender o que que é essa região. E aqui nessa foto é legal que a gente já consegue ver um pouco desse cenário, desse relevo, essa formação geográfica principalmente o relevo de Pinto Bandeira. E nós temos aqui cadeias montanhosas, nós estamos falando de uma região de altitude e que tem a maioria dos seus vinhedos em uma formação que a gente chama de patamares. Patamares são, imaginem cadeias montanhosas, aonde daqui a pouco, no meio dessas cadeias montanhosas, a gente tem algumas áreas um pouco mais planas, como se fossem degraus. E aqui vão ser implementados os seus vinhedos. Mas a gente vê que essa cadeia montanhosa, ela tem ainda bastante mata, ela tem uma formação muito bonita, principalmente para quem gosta de natureza, para quem gosta de esporte de aventura. É uma região que realmente ela é abençoada. E é abençoada também para a produção de vinho. E a gente vai entender esses fatores daqui a pouco. Mas a gente já consegue ver que é uma cadeia montanhosa, ou seja, a gente tem essa região no meio das montanhas, e que algumas áreas um pouquinho mais planas, mas em altitude, estão implementados seus vinhedos. Mas aonde está Pinto Bandeira? Esse é um ponto importante. Nós estamos falando da Serra Gaúcha. Então, aqui, né, o mapa do Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha, e aí a gente está indo para o norte do Rio Grande do Sul em direção à Santa Catarina, a gente começa, e o nome já diz, Serra Gaúcha, ou seja, cadeias de serra. Começam relevos de um pouco mais de altitude e algumas cadeias um pouco mais montanhosas. É serra, então não são necessariamente montanhas ainda. Mas se a gente vai um pouquinho mais para o norte, a gente já entra em vales montanhosos bem importantes. Inclusive, a gente tem aqui os Aparados da Serra. A gente tem, inclusive, indo um pouco mais para o norte, a gente já tem Campos de Cima da Serra. Eu, na aula, já dei uma aula aqui sobre Campos de Cima da Serra para vocês. E no, na aula de Campos de Cima da Serra, eu mostrei para vocês os Aparados da Serra. Aliás, os Aparados da Serra, a gente está falando do segundo maior conjunto de cânions do mundo. Então, foi na aula 28 que eu falei sobre Campos de Cima da Serra. Então, o maior conjunto de cânions do mundo. Então, a gente está em cadeias montanhosas e o sopé de cadeias montanhosas. Mas a gente está falando aqui especificamente da Serra Gaúcha. Inclusive, Pinto Bandeira faz parte da Serra Gaúcha. Então, vamos nos centrar aqui, em uma área que tem altitudes aí de 400, um pouquinho menos, é 300 metros até ali, seus 700, 800 metros de altitude. Isso Serra Gaúcha, tá? E quando a gente fala de Serra Gaúcha, essas altitudes um pouco maiores, e a gente tá falando aí de 600, 700, 800 metros, é aí que vai estar Pinto Bandeira. Ou seja, Pinto Bandeira vai ter algumas das maiores altitudes da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, ela é uma área geográfica que envolve vários municípios, vários. Dentre esses municípios, algumas dezenas de municípios, a gente tem um município bem famoso chamado Bento Gonçalves. E Bento Gonçalves é um município grande, famoso, um município super importante para inclusive várias culturas agrícolas, dentre elas uma das principais, o cultivo da uva, né? Inclusive uva para diferentes finalidades, muito para vinho, para espumante, para suco, uva de mesa, né? Uva para consumo in natura e tudo mais. Bento Gonçalves é uma cidade muito grande e essa cidade ela tem vários distritos e distritos importantes, como por exemplo o distrito de Tuiuti, onde a gente vai ter a sede da Salton, a gente vai ter o distrito que é São distritos que são. Muitos desses distritos, o que são distritos? Tá? Para a gente até entender, se fazer uma separação. Distritos são áreas um pouco mais afastadas do centro da cidade, mas que são áreas importantes e normalmente áreas um pouco maiores. Pinto Bandeira era um distrito de Bento Gonçalves. Assim como ainda é hoje Tuiuti, como é Faria Lemos, né? A gente tem outros distritos importantes aqui, e esses distritos com vinícolas, inclusive. Pinto Bandeira era um distrito de Bento Gonçalves. E aonde está Pinto Bandeira? Está aqui, onde eu marquei em vermelhinho para vocês no mapa. Então, Pinto Bandeira está aqui. Então, hoje, Pinto Bandeira já é. Opa, deixa eu mudar essa cor aqui para marcar. Vermelhinho fica mais fácil de vocês. se vocês visualizar. Aqui, ó, marcar em vermelho. Então, Pinto Bandeira tá aqui, marcadinho em vermelho, ó. E que pertencia a Bento Gonçalves. Aliás, Pinto Bandeira foi distrito, era distrito de Bento Gonçalves, virou cidade, depois voltou a ser distrito de Bento Gonçalves, depois virou cidade de novo. Agora saiu uma decisão, faz uma semana, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que Bento Gonçalves, Pinto Bandeira tem que voltar a ser distrito de Bento Gonçalves. Mas enfim, né, tá essa discussão. Mas, em princípio, é um município hoje. Tá? Então, Pinto Bandeira é um município. Só que a área de produção e a área de indicação geográfica de Pinto Bandeira, ela envolve a maior parte hoje de Pinto Bandeira, da cidade de Pinto Bandeira, e pega um pedacinho de Bento Gonçalves e até um pedacinho de Farroupilha. Mas bem pequenininho, a maior parte está dentro de Pinto Bandeira mesmo. E a Serra Gaúcha, a gente sabe que a Serra Gaúcha, ela é a maior região produtora de vinhos espumantes do Brasil, tem uma predisposição muito grande para vinhos espumantes de alta qualidade. Exatamente por causa dessa altitude maior e porque a gente está falando de regiões um pouco mais úmidas, um pouco mais frias, que favorece muito uvas que normalmente vão ter um frescor maior, uma acidez maior, um caráter de uma. Esses caráteres de aromas, principalmente aromas frutados e outros aromas mais relacionados a frutas e aromas mais frescos. Então, é uma grande predisposição a vinhos espumantes na Serra Gaúcha. Ampliando um pouco mais, assim, avançando um pouco mais no mapa, a gente já começa a olhar aqui na Serra Gaúcha, a gente já tem algumas indicações geográficas para vinhos. Ou seja, a Serra Gaúcha como um todo produz vinhos e espumantes, em grande quantidade, inclusive em qualidade. Só que algumas dessas áreas, elas se destacaram e viraram indicações geográficas, ou seja, pediram para aquela área ser reconhecida com regras de produção, para que possa, inclusive, né, a associação de produtores local possa dar um selo para que prove para o consumidor que os vinhos vêm daquela determinada área. E na Serra Gaúcha, a gente tem algumas indicações geográficas. A gente tem indicações bem importantes. A gente tem Vale dos Vinhedos, a gente tem Monte Belo. A gente tem Farroupilha, muito destacada pelos seus vinhos espumantes, principalmente moscatéis. A gente tem Altos Montes, que fica ali em principalmente Flores da Cunha, Nova Pádua e outros. E a gente tem aqui marcadinho em vermelho para vocês, que está aqui no mapa, Pinto Bandeira. Pinto Bandeira é uma área grande, e aqui a gente já está na área de indicação geográfica Pinto Bandeira. Que a maior parte dessa área, então, pertence ao município de Pinto Bandeira e uma areazinha pouco menor que pertence à Farroupilha e uma área um pouquinho menor que pertence a Bento Gonçalves. Lembrando, então, que Pinto Bandeira era distrito de Bento Gonçalves, então, ou seja, pertencia à cidade de Bento Gonçalves. E hoje não, hoje já é um município independente. Vamos ver como é que vai ficar essa história, mas dificilmente vai voltar a ser distrito. Mas vou começar a falar para vocês, então, já se situou onde está Pinto Bandeira. Podemos situar aqui Pinto Bandeira entre o Vale dos Vinhedos e Farroupilha. E quem vai visitar Pinto Bandeira, já vou trazer umas dicas importantes para vocês da gente entender os vinhos e o terroir como um todo. Vocês, quem vai visitar Pinto Bandeira precisa se organizar, porque é uma cidade pequena. É uma cidade bastante agrícola. É uma cidade bastante interiorana. Então, ela não tem muita estrutura como tem Bento Gonçalves. Vocês podem ficar hospedados em Bento Gonçalves e a Pinto Bandeira, mas vocês podem também ficar hospedados em Pinto Bandeira. Mas Pinto Bandeira são pequenos produtores, são pequenas vinícolas, e normalmente lá, inclusive, os hotéis e as pousadas são pequenininhas. Mas vocês podem ficar hospedado na pousada da Dom Giovanni, que é essa pousada aqui, que é uma casa secular, são poucos quartos, então tem que agendar. A vinícola é aqui do lado. E aqui para trás tem toda a parte dos vinhedos e tudo mais. E é uma casa muito legal, uma pousada incrível, que tem um aconchego impressionante. Tu chega lá, eles te dão a chave do quarto, te dão a chave da pousada, né? Porque é bem no interior, então vocês Inclusive tem na recepção, tem lá os vinhos, tem, você pode pegar, você anota o que você vai consumindo, quando você vai fechar a conta, você, né, você diz o que você consumiu. Então é muito aconchegante, é muito, é super pequeno, é uma experiência incrível, tá? Mas tem que agendar, tá, gente? Tem que agendar, porque são poucos quartos, se eu não tô enganado, eles têm, são 6 quartos e mais uma cabana que fica no meio dos vinhedos, então são, é pouquinho, tá? Tem que agendar e quase tá sempre. Tá quase sempre lotado, mas é um lugar incrível, fica bem no coração de Pinto Bandeira, tá? E é uma vinícola. Outra coisa legal de vocês fazerem, a Dom Giovanni tem um garden muito legal, que faz eventos. A Cave Gás, que foi uma das primeiras vinícolas aqui da região, também tem um garden muito legal. Inclusive a Cave Gás tem uma essas famosíssimas empanadas aqui, que são ótimas para harmonizar com os espumantes, são realmente incríveis. Ah, então recomendo fortemente. Daqui a pouco eu vou falar sobre as vinícolas também. Outra coisa, tem dois restaurantes que eu recomendo fortemente vocês conhecerem quando forem a Pinto Bandeira. Mas também tem que marcar porque estão pequenininhos e são de alta qualidade, mas são pequenos bistrôs que trabalham com produtos locais, artesanais, mas de alta qualidade. Que é o Bistrô Champenoise, que tem sequências de pratos que são muito legais. Ah, então é tudo feito, são poucas vagas, então tem que reservar porque é tudo feito na hora, tem um processo super cuidadoso, super artesanal, é toda essa identidade com produtos orgânicos, com produtos da região, com produtos sazonais, então a qualidade é muito alta, tá? Mas tem que marcar. E tem um outro restaurante, esse Bistrô Champenoise fica bem pertinho de ali da Dom Giovanni. Eu já vou mostrar o mapa de Pinto Bandeira. E aí, vou mostrar as vinícolas onde ficam e tudo mais. E um outro restaurante que eu recomendo fortemente é o Colheita, Boutique Sazonal, que aí fica mais perto do centrinho de Bento Gonçalves, centrinho de Pinto Bandeira, e que eles fazem tudo lá também. É tudo artesanal, então são várias sequências de até de charcutarias e outros pratos, mas é tudo feito local, tá? Então tem que marcar também, porque são poucas vagas, mas as experiências gastronômicas são realmente espetaculares. E olha aqui. No Colheita, vocês conseguem ver, e o Colheita está praticamente no centro de Pinto Bandeira. Olha a vista que a gente tem. Olha as cadeias montanhosas lá no fundo. Olha que bacana. Isso já dá para a gente entender um pouco mais desse cenário geográfico que a gente tem em Pinto Bandeira. Tá? Mas vale a pena, tá? Inclusive, vocês podem ficar hospedados em Bento Gonçalves e só ir a Pinto Bandeira, porque é pertinho. Lembrando que era um distrito, então é do lado. Mas falando de vinho. E aí eu falei para vocês onde se hospedar e dei umas dicas para vocês aonde comer. Mas vamos falar de vinho, porque aí vocês vão escolher os vinhos e as vinícolas para vocês visitarem. E como não são muitas vinícolas, eu recomendo que vocês vão. E praticamente quem tem enoturismo são três vinícolas em Bento Gonçalves. Em Pinto Bandeira. Tô falando de Bento Gonçalves. Pinto Bandeira, tá? Pinto Bandeira. São três vinícolas em Pinto Bandeira. A gente vai ter a Dom Giovanni, a gente vai ter a Cave Gás e a gente vai ter a Valmarino. Essas três vinícolas que vão ter enoturismo. Então vocês podem ir visitá-las. Mas claro, gente, lembrando que são vinícolas menores. Então é legal vocês entrarem em contato, vocês agendarem, ver se vai estar aberto, porque são vinícolas familiares. As três são vinícolas familiares. Então vocês têm que saber se vai estar aberto. Não são vinícolas com mega estruturas enoturísticas, como a gente tem, né? A Salton, a Aurora. A própria Miolo, a Valduga, são enormes. Então, praticamente, a hora que você chegar lá, você vai ser atendido. Pinto Bandeira, não. São vinícolas familiares pequenininhas. Então, tem que marcar. Mas as experiências são realmente espetaculares. Ah, vale a pena vocês conhecerem e ir lá, inclusive, porque praticamente é a família que atende vocês. Né? Ou é alguém, né, algum funcionário da família que está atendendo vocês ali. Pinto Bandeira, as uvas, de modo geral. A gente tem um pouco mais de altitude e a gente tem uma boa insolação, mas a gente tem uma área bastante úmida. Como tem um pouco mais de altitude, o grande diferencial de Pinto Bandeira é que consegue amadurecer um pouco mais, por mais tempo, porque o amadurecimento fica um pouco mais lento, as suas uvas. Mas ainda assim é uma região úmida, é uma região fresca, e o destaque para as uvas, elas vão ter uma acidez elevada. Elas vão ter um bom potencial aromático, mas elas não vão reter muito açúcar. Elas não vão ser aquelas uvas que regiões mais quentes, por exemplo, que ficam com mais retenção de açúcar, o caráter da fruta mais maduro. Não é o que a gente vai encontrar em Pinto Bandeira. Por mais que a gente tenha alguns bons vinhos tintos aqui também. Temos, a Valmarino faz alguns vinhos tintos bem destacados, inclusive, dando um protagonismo para Cabernet Franc e tudo mais. Mas o maior destaque de Pinto Bandeira são os seus espumantes. Aliás, se a gente pegar, e até vou pegar um exemplo aqui para vocês. Pinot Noir é uma uva que é bastante plantada aqui em Pinto Bandeira. Pinot Noir é uma uva que é uma uva mais difícil. E para fazer vinhos tranquilos, por exemplo, Pinot Noir precisa locais frescos e tudo mais, mas precisa ter um pouco mais de amadurecimento. Aqui em Pinto Bandeira, tem alguns vinhos tranquilos de Pinot Noir, mas o mais destacado não são os vinhos tranquilos, o mais destacado são os vinhos espumantes, porque, por exemplo, Pinot Noir, e se vocês verem nesse gráfico, Pinot Noir de Pinto Bandeira, o que a gente vê aqui na linha verde? Uma acidez bem destacada, a gente vai ver um bom perfil aromático. Por quê? Porque essa extensão um pouco maior do período da vindima, período de amadurecimento da uva, é favorável para concentrar um pouquinho mais de aromas e de sabores, mas não faz um vinho tão concentrado em cor, em corpo, né, em estrutura como um todo, né, em estrutura tânica. Então, o que vocês estão vendo aqui de Pinot Noir, que é uma das uvas principais de Pinto Bandeira, junto com a Chardonnay, por quê? Para espumantes. Mas pega Pinot Noir, que é uma uva tinta, para vinhos tranquilos, ela não vai ser tão estruturada. Mas para vinhos espumantes, ela vai ter características muito adequadas. E muitos dos vinhos, desses vinhos rosés e até de alguns vinhos brancos, de espumantes principalmente, de Pinto Bandeira, são com Pinot Noir. Eu só trouxe esse gráfico para vocês verem como que Pinot Noir, por exemplo, amadurece aqui. Isso é legal. Por quê? Porque as uvas aqui conseguem ter um perfil muito adequado para espumantes. Um outro fator importante Pinto Bandeira é que esses patamares, aqui dá para a gente ver bem nessa foto, esses patamares dos vinhedos, esses patamares são essas áreas um pouquinho mais planas que consegue ter a condução dos vinhedos bem estipuladas, mas esse cenário, olha que paisagem bonita, né? As araucárias, pequenas áreas, pequenas construções urbanas, né, entre aspas, pequenas moradias que dá esse ar muito de interior, né, muito de, por mais que a gente chame de urbano, a área urbana de Pinto Bandeira, ela é uma área pequena, né, e ela é uma área um pouco maior de extensão, mas muito nessa linha de produtores, de pequenos produtores, essa linha que vocês estão vendo nesse cenário desenha bem, né, o perfil geográfico. E esse perfil geográfico favorece a uva, principalmente para amadurecimento, por mais que seja uma região mais fria, de maior altitude, porque a maior parte dos vinhedos de Pinto Bandeira, eles estão em exposição norte, ou seja, eles estão olhando para a linha do Equador. E eles recebem uma quantidade de sol um pouco maior. Então, por mais que seja uma região fresca, o amadurecimento para uvas, principalmente uvas que precisam ser colhidas, que não precisa necessariamente tanto calor e tanto sol, mas principalmente tanto calor, vão se dar bem aqui. Por isso que espumante se dá bem, tanto, né, tanta qualidade aqui nessa região. Ou seja, os vinhedos estão em ondulações, então a maior parte dos vinhedos de Pinto Bandeira estão nesses patamares ondulados com exposição norte, ou seja, vão receber uma insolação maior. Não tem uma quantidade de calor tão grande, mas tem uma quantidade de insolação grande. Esse caráter, eu vou aprofundar um pouco mais os fatores de terroir com vocês daqui a pouco, mas esse caráter, essa formação geográfica, destacou os vinhos de Pinto Bandeira, e Pinto Bandeira conseguiu ter uma indicação geográfica. E aqui estão as indicações geográficas dos vinhos brasileiros aprovadas. E, por enquanto, as aprovadas estão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Muito em breve, a qualquer momento, nós vamos ter uma indicação geográfica sendo aprovadas aqui no Vale de São Francisco. Muito em breve. Qualquer momento está para ser aprovado. E a qualquer momento está para ser aprovado uma outra indicação geográfica aqui em Pinto Bandeira. Indicações geográficas, gente, eu falo seguidamente sobre isso para vocês. Aqui no Brasil, são dois níveis, né? Chamam de categorias. São duas categorias. Uma primeira, chamada IP, que é indicação de procedência, e aí que é a maioria, porque ela é mais fácil de ser aprovada no INPI. Porque eu vou mostrar para vocês o tempo que demorou para sair a indicação de procedência de Pinto Bandeira. São muitos anos. É muito trabalhoso. Então, por que que não pede? Por que outras regiões não pedem? Porque é muito difícil, é caro, é lento. Mas diz o seguinte: quando tem um produto com selo da indicação de procedência ou da denominação de origem do local, está garantindo que o produto vem de lá. Porque são regras para dizer: olha, as uvas são cultivadas aqui e tem que seguir essa regra para ter esse selo. Já vou falar para vocês as regras da indicação de procedência de Pinto Bandeira. E tem um segundo nível chamado DO. Porque no primeiro nível chamado IP, só está dizendo o seguinte: o nome está dizendo, ó, IP, indicação de procedência. Ou seja, vem de um local. Então, normalmente é uma área maior com regras mais flexíveis. Quando a gente tem uma denominação de origem, por isso que é mais fácil tu ter uma IP e depois pedir uma DO. Por quê? Porque tu vai ver o que se destaca mais dentro da IP e tu vai pedir um nível acima, com regras mais rígidas, áreas mais restritas e uma produção mais limitada. Indicação geográfica no Brasil, gente, não é sinônimo de qualidade, mas é um sinônimo, é um indicativo de regras mais rígidas de produção. E para a regra para produzir dentro do selo aprovado, o que que acaba acontecendo? A qualidade acaba subindo. Por quê? Porque o cuidado é muito maior para produzir, o custo aumenta, então tu vai produzir com uma qualidade maior. No Brasil, hoje, então, as indicações ainda estão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, lembrando que a qualquer momento vai sair aqui do Vale de São Francisco. A gente tem todas, com exceção a uma, todas na categoria de IP. E agora, inclusive, esse mapa já está desatualizado, porque agora, mês passado, saiu aqui a indicação de procedência dos vinhedos de altitude de Santa Catarina. Mais uma IP. Santa Catarina já tinha uma para uma IP, que é o Vale da Uva Goethe, que é uma uva híbrida, né, que faz vinhos normalmente com aquele caráter um pouco mais, que lembra um pouco suco de uva e tudo mais. Então, uma uva, digamos, menos apreciada, menos valorizada. E as outras todas para vinhos finos. E a gente tem uma única DO, que é o Vale dos Vinhedos. Pinto Bandeira já aprovou a sua IP. E agora, a qualquer momento, vai sair a sua DO, a sua denominação de origem. E o que que muda? Eu vou explicar para vocês agora. O que que é IP e o que que é DO de Pinto Bandeira. Tá? Aí a gente já tem, né, e a IP reconhecida da Campanha Gaúcha, já tem a IP Altos Montes, a gente já tem a IP de Monte Belo, a gente já tem a IP de Farroupilha, saiu a IP de Altos de Santa Catarina e a qualquer momento vai sair a IP do Vale de São Francisco e a DO de Pinto Bandeira. O que que muda da IP para a DO? Antes da gente provar o vinho. Primeiro, a gente está falando da Serra Gaúcha. Então a gente tem um solo em Pinto Bandeira, que é um solo muito rico em argila e também muito rico em a pedra mãe, a pedra vulcânica, uma rocha, né, na pedra, uma rocha vulcânica. A rocha mãe, na verdade, é de basalto. Então, basalto é uma rocha vulcânica e tem aquela cor mais acinzentada. Com o passar do tempo, essas rochas vão se decompondo e muito do solo de Pinto Bandeira é um pouco de argila. Uma argila um pouco mais acinzentada, não é aquela argila tão avermelhada. Por quê? Porque tem muito dessa decomposição da rocha-mãe do basalto. Então, é um solo argiloso. Solo argiloso é um solo que retém um pouco mais a umidade. Já falei para vocês que é uma região úmida, chove bastante aqui. 1.800, 1.900 milímetros, é bastante chuva. Gente, eu gosto dessa referência. É o dobro do que chove em Bordeaux, que é uma região úmida lá na França. Aqui na Serra Gaúcha é o dobro. Então é muita umidade. Por isso que essa região é muito propícia para esses vinhos com uma acidez maior. Porque a argila é um solo que a gente chama de solo úmido, é um solo frio. Então é um solo que não vai ajudar uvas tintas que precisam de aquelas uvas tintas mais tardias, que precisam de muito calor e de muito sol. Vai favorecer uvas um pouco mais precoces, que se colhe mais cedo e que se destacam pelo seu frescor, tanto de acidez quanto caráter aromático. Então, essas são vantagens de Pinto Bandeira. Por isso que espumantes se dão tão bem aqui. É bastante úmido e sofre muito com oscilações, principalmente com intempéries. Então, a gente tem seguidamente aqui problema de granizo, problema de geada tardia, porque é uma região realmente que sofre um pouco mais com essas oscilações, por causa dessa umidade, por causa da altitude. Então, quando tem granizo, que é chuva de pedra, gente, é um problema. Por quê? Porque destrói os vinhedos. E aí não destrói só é para aquele ano, dependendo da quantidade de pedra, pode danificar o vinhedo para safras seguintes. A geada também é um problema, principalmente a geada tardia que vai acontecer na primavera. Aliás, nós estamos entrando na primavera agora. As videiras vão começar a brotar. Pinto Bandeira demora um pouquinho mais para brotar. Por quê? Porque é um pouquinho mais frio, então a videira ela vai ter esse ciclo vegetativo um pouquinho mais lento. Então ela tenta escapar um pouquinho mais essas geadas tardias. Tem algumas áreas mais baixas da Serra Gaúcha, daqui a pouco, que sofre um pouco mais com essas geadas tardias. Por quê? Porque a gente está entrando na primavera e a gente já espera que comece a esquentar. A geada tardia, ela vem depois que já começa a esquentar, que a gente já saiu do inverno. Só que aí as videiras, elas já estão brotando e vem a geada e pode queimar esses brotos. Então Pinto Bandeira sofre com esse problema também. A área geográfica, e aqui falando já da IP, então a indicação de procedência Pinto Bandeira tem 81,38 quilômetros quadrados, tudo que vocês estão vendo aqui no mapa marcadinho em verde. A sua grande maioria dentro da cidade, né, da comuna de Pinto Bandeira, e um pequeno pedacinho dessa área da IP que pega Bento Gonçalves e que pega Farroupilha. Mas a maior parte, então, dessa área demarcada, essa indicação de procedência Pinto Bandeira, pertence ao município de Pinto Bandeira, inclusive dá um nome para a indicação geográfica. O que é importante, e aqui das regras da IP, o que é importante a gente saber? A regra diz o seguinte: olha, para ter o selo da IP, tem que ser produzido dentro da área demarcada, no mínimo 85% das uvas tem que vir da área demarcada, ou seja, 15% das uvas podem vir de outras regiões produtoras, mas a elaboração, engarrafamento, amadurecimento e envelhecimento, caso tenha, tem que ser dentro da área demarcada. Ou seja, a vinícola tem que estar dentro da área demarcada. A condução das videiras é variada, pode ter latada, que é aqueles vinhedos antigos, né, mais fechados. Mas também pode usar espaldeira. E aí está dizendo aqui, ó, as regras de rendimento para cada um dos tipos de condução. E a gente vai ver daqui a pouco diferentes estilos de vinho. O que eu estou mostrando para vocês? As regras da IP. A regra da IP, gente, é flexível. E isso para todas as IPs. Então, são várias uvas, são vários estilos de vinho. A IP nada mais é do que dizendo, o nome está dizendo, indicação de procedência. O vinho vem daquele local. Mas a gente sabe que se a gente comprar um vinho com selo IP Pinto Bandeira, vem daquele local. E tem mais um fator importante aqui. Para te ter o selo, o teu produto tem que seguir as regras, mas mais do que isso, tem que ser aprovado pelo Conselho Regulador. O Conselho Regulador, a associação de produtores aqui que conseguiu, né, a autorização de ter o selo da IP, tem um conselho regulador, que é quem, né, organiza as regras e quem controla essas regras. Para um selo ter, para um vinho ter o selo da IP, além de seguir todas essas regras, tem que passar por uma degustação às cegas desse conselho, que eles têm que dizer que tem características positivas e que o vinho é adequado a ter o selo. Ou seja, além de seguir as regras, tem que ter um nível mínimo de qualidade. Por isso que todo vinho que tem o selo da IP, ele é um pouco mais caro, porque ele tem que seguir essas regras. Quando não tem o selo da IP, o produtor vai fazer como ele quiser. Só não vai poder pedir o selo. pode até ser de pinto bandeira. Enfim, ele só não vai poder pedir o selo. Então, quem pede o selo, ele fez uma produção um pouco mais cuidada. Mais cuidado de todo o processo, né? O processo foi todo mais cuidado. O vinho se tornou um pouco mais caro. Mas, ainda assim, não é sinônimo de qualidade. Mas são regras um pouquinho mais rígidas. Mas o que que a gente tem em Pinto Bandeira? E até trouxe esse mapinha aqui para vocês, que ele é muito legal. Praticamente, a gente tem quatro vinícolas para vinho fino em Pinto Bandeira, que são significativas. Quem são elas? Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui, ó, aqui é Bento Gonçalves, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu marcar aqui com a canetinha, porque ele fica mais fácil para vocês verem no mapa. Então, aqui a gente está em Bento Gonçalves. Aqui é a pipa, ó, entrada de Bento. Aqui é o centro de Bento, tá? Quem vai em direção ao Nordeste, Norte, né? Mais. É, norte, leste, né? Principalmente nordeste, né? De Pinto Bandeira, de Bento Gonçalves. A gente chega a Pinto Bandeira. Aqui em Pinto Bandeira, a gente tem quatro vinícolas para vinhos finos que são importantes: Dom Giovanni, a Cave Gás e a Vinícola Aurora, com um projeto super importante, vou contar para vocês daqui a pouco, que é um centro de pesquisa tecnológico, e a Valmarino. E essas quatro vinícolas participam do consórcio, né, do conselho regulador e tudo mais. E mais duas vinícolas, uma delas bem antiga, que é a Pompeia, que faz parte da Associação de Produtores, e uma outra que é a Terraças, mas que são vinícolas que são mais até para vinho de mesa. A Pompeia é uma cooperativa, então ela produz vários vinhos, enfim, né, sem tanto prestígio para o vinho fino. E a Terraças faz bastante vinho de mesa. E alguns vinhos finos até não tão reconhecidos, tá? Não tão reconhecidos, não tão destacados. Nenhum demérito, nenhum problema, isso é um negócio que não tem tanto destaque para os vinhos finos. Diferente da Dom Giovanni, da Cave Gás, da Aurora e da Valmarino. A Aurora é uma cooperativa, e ela é uma cooperativa super importante. Ela montou um centro tecnológico aqui no final dos anos 70 para também ajudar a desenvolver a área. E quem praticamente desbrava, e aqui tem um pouquinho da história de Pinto Bandeira, que a gente vai ter os vinhedos sendo implementados aqui, principalmente a partir dos anos 60. A gente vai ter a Cooperativa Pompeia, que é essa cooperativa mais antiga, que hoje nem está com tanto destaque, principalmente para seus vinhos finos, não tem tanto destaque. Mas a gente vai ter, nos anos 70, Mário Gás vindo cultivar uva nessa região. E Mário Gás é um grande craque, né? Um grande especialista, é um enólogo super reconhecido, e ele começa a entender essa área, e era uma área completamente agrícola, sem muito prestígio, e ele começa a entender que aqui as uvas começam a ter características muito destacadas, principalmente essas uvas mais precoces, principalmente as uvas para espumantes. Então, o que acontece aqui? É exatamente isso. E aí, Mário Gás compra a propriedade, que é aonde hoje é a Cave Gás, e ele começa a produzir uva e vender essa uva. Vendia uva para a Aurora, que era uma cooperativa muito grande, e daqui a pouco ele vê: não, peraí, essa uva tem muita qualidade, vou fazer minha vinícola aqui, vou começar a produzir o meu vinho, só que a uva é muito boa para espumante, vou começar a produzir vinho espumante. E aí, estamos falando dos anos 70, a Aurora implementa aqui em Pinto Bandeira o centro tecnológico. E hoje são os vinhedos que fazem a linha de produtos Aurora Pinto Bandeira, que tem o Chardonnay, tem o Pinot, tem o espumante Pinto Bandeira da Aurora, que é um dos melhores espumantes do Brasil, é muito alto o nível de qualidade do espumante Pinto Bandeira da Aurora. Depois vai ter a Dom Giovanni, ou seja, começa a se desenvolver a Valmarino. Só que todas essas vinícolas são vinícolas pequenas. A Aurora, gente, ela não tem centro de visitação em Pinto Bandeira. Ele é um parque, é um parque não, né? Ele é um vinhedo, e ele é um que eles chamam de centro tecnológico, é um grande vinhedo, mas que não tem recepção enoturismo. Para te conhecer essa área, só quando tem algum evento da Aurora aqui, né? Eu já fui algumas vezes com os enólogos da Aurora para conhecer, para entender um pouco mais, mas ela é fechada. Se for lá, né? Às vezes não consegue nem entrar, porque o portão vai estar fechado. Já a Dom Giovanni, a Cave Gás e a Valmarino, eu recomendo fortemente vocês conhecerem, tá? Porque vale muito a pena. Se vocês quiserem, né, ir na terraça, na Pompeia, tem que marcar para ver se eles vão estar abertos e tudo mais. Tem outras, né, falei para vocês, aqui bem pertinho da terraças, tem uma outra, tem outro restaurantezinho, né? Restaurante que é uma casa é uma casa familiar, que eles têm um restaurante embaixo, tem vinícola, e aí vocês estão falando sobre outros vinhedos. Então, tem outras empresas que têm vinhedos em Pinto Bandeira. E agora, gente, Pinto Bandeira, que era desconhecido, hoje é muito caro e valorizado. Tu comprar uma área aqui é muito caro, né? Eu tenho alguns amigos, uns conhecidos aqui, alunos, tudo mais, que compraram áreas, estão construindo, vão fazer vinhedos, então já tem vinhedo, mas vão fazer vinhos biodinâmicos, orgânicos e tudo mais. Então, uma linha bem bacana e está super valorizado hoje. Por quê? Porque hoje já tem o conhecimento que a qualidade é alta. Então, todo mundo tem os seus olhos direcionados aí para Pinto Bandeira. A indicação de procedência, olha o tempo que demora. Eles criam um projeto, né? Eu vi que vocês estão trazendo vários comentários aqui, por exemplo, o Rodrigo falando da Vinhaúna. Vinhaúna é um projeto ainda bem pequenininho, é uma produção artesanal, que é da proprietária do Bistrô Champenoise. Lá no Bistrô Champenoise vocês conseguem provar o Vinhaúna, né? Que é bem legal. Né? Vocês estão falando sobre outros produtores, tem alguns produtores que vão aparecer, mas esses que eu mostrei para vocês são quem fazem parte do da associação e do conselho regulador. A Associação de Produtores de Pinto Bandeira se chama Asprovinho. Então foi ela que foi criada, essa associação foi criada em 2001 para começar o processo, ou seja, toda indicação geográfica no Brasil precisa ter uma associação de produtores, precisa passar por um centro de pesquisa, alguns, na verdade, para entender o terroir, as características e tudo mais. Vai ter um trabalho super importante da Embrapa, o Vivinho, vai ajudar nessa pesquisa, mas demora quase 10 anos até ter o reconhecimento da indicação geográfica. Ou seja, demora muito tempo para se conseguir ter. E aqui está o selo, ó, o selinho da indicação geográfica na categoria Indicação de Procedência, IP. Então é muito legal. E o legal que vocês estão falando sobre outros produtores, tem pequenos produtores. Né? Esses pequenos produtores, como o Pinto Bandeira hoje tem um destaque grande, o que que vai acontecer? Cada vez mais há uma chance muito grande da gente ver novos produtores aparecendo em Pinto Bandeira. Tem gente que comprou vinhedo, tem gente que comprou área para implementar vinhedo. Então a gente vai ver, como é uma área agrícola grande, a gente vai começar a ver mais produtos aparecendo em Pinto Bandeira, porque tem um destaque grande. E hoje, eu vou falar para vocês daqui a pouco, né, mais no final da aula, isso aqui é a IP, é a indicação de procedência. Hoje já está tão destacado que eles entraram com um pedido, hoje não, tá para sair, já entraram faz alguns anos, com um pedido de denominação de origem para espumantes, aí com regras mais rígidas. Mas eu vou contar isso para vocês daqui a pouco. Pinto Bandeira, até trouxe esse mapa aqui de altitude para vocês verem, né, de altimetria. Os vinhedos estão acima de 500 metros, tá? Agora estamos falando só de Pinto Bandeira, ainda na IP. Os vinhedos acima de 500 metros, vocês podem ver aqui que principalmente, conforme a gente vem um pouco mais para o sul de Pinto Bandeira, a gente tem um pouco mais de altitude. Vocês estão vendo marcadinho aqui mais escuro, laranjinha, vermelhinho. A gente está falando dos vinhedos que chegam aí passando 700 metros de altitude. E a gente tem algumas áreas um pouco mais externas, que são vinhedos um pouco mais baixos, normalmente aí de seus 400 e perto de 500 metros de altitude e subindo. E esse mapa mostra, inclusive, todas essas áreas onde tem vinhedos. Claro que já está se modificando, porque, como eu falei para vocês, tem bastante investimento. Inclusive, tem pessoas de fora do Rio Grande do Sul, pessoas de São Paulo, outros estados, que compram vinhedos aqui, implementam os vinhedos para fazer seus vinhos. E aí, vinhos para mandar para restaurantes e tudo mais. Então, a gente vai ver cada vez mais Pinto Bandeira aparecendo nas notícias de vinho, em novos produtores. A gente viu que são poucos produtores. Isso, por um lado, se torna cult, mas também limita um pouco o processo de produção. Então, tendo mais produtores, com certeza a gente tem mais opções, tem um crescimento maior, um destaque um pouco maior. Outra coisa legal, tá? Então, esses vinhedos em altitude, como é mais frio, como é a região mais fresca, o clima é mais ameno, a videira, para amadurecer as suas uvas, ela precisa de um pouco mais de tempo. Olha aqui, prestem atenção. Precisa um pouco mais de tempo. As colheitas, então, vão ser um pouco mais tarde. Mas não é tão quente. Então, são uvas mais frescas, mas por ficar um pouco mais na videira, ela desenvolve um pouco mais a sua parte também de aromas e de sabores. Então, destaque para uvas mais frescas, para uvas um pouco mais precoces, que tem que colher um pouco mais cedo, mas que ficam um pouco mais na videira e concentram um pouco mais de características. E fica muito adequado para vinhos espumantes, com uma boa intensidade, com boas características e tudo mais. E aí a gente vê, né? Volta para esses cenários que a gente vai ver os vinhedos dividindo espaço com áreas ainda de floresta. A gente tem essas áreas bem fechadas, essas áreas com bastante formação, com várias árvores, é muito bonito. A gente vê essas cadeias e montanhas, a gente vê até a formação de alguns vales, e esses patamares é onde vão estar implementados os vinhedos. Na indicação de procedência, e outro, lembrando, né, outro grande destaque Pinto Bandeira, são esses vinhedos, a sua maioria com exposição norte, aonde vai receber um pouco mais de radiação. Não é tanto calor, mas é um pouco mais de radiação solar, que é super importante para o amadurecimento da uva também. Na indicação de procedência, a gente tem algumas uvas aprovadas e alguns estilos de vinho aprovado. Então, o que que a gente tem aqui? A indicação de procedência Pinto Bandeira é para vinho fino tinto seco, para vinho fino branco seco, para espumante moscatel e para espumante tradicional, vamos chamar assim. Para espumante fino, entre aspas, seco. Porque pode até fazer vinhos doces, vinho espumante doce, mas não é o destaque deles. É, pode até fazer moscatel, e alguns produtores até fazem, mas não é o destaque de Pinto Bandeira. O que que se destacou desse perfil de vinhos aqui? Foram os seus espumantes, mas prestem atenção numa coisa. Para fazer espumantes com o selo da IP, Pinto Bandeira, só método tradicional, ou seja, segunda fermentação em garrafa. Ou seja, mesmo na IP, já tem uma regra rígida para produzir espumantes. Ou seja, segunda fermentação em garrafa. Ou seja, já está dando um direcionamento. E foram esses espumantes que ganharam um grande destaque. Claro, a gente está vendo várias uvas permitidas e, assim, muitos produtores, eles preferem produzir e não pedir o selo da IP, né? Então, a gente vai ver muitos vinhos de qualidade sem selo da IP. Então, não significa porque não tem selo que não tem qualidade. Não, pode ter também. Mas foram os espumantes que ganharam um grande destaque, ganharam uma grande relevância. Uvas brancas, várias uvas autorizadas. O destaque é Chardonnay para as uvas brancas. Que a gente sabe que Chardonnay tem uma capacidade de adaptação muito grande a terroirs diferentes, tudo mais. E com certeza Pinot Noir vai ser outra uva que vai ter um destaque grande, principalmente para espumantes. E aí a gente está falando do corte de espumantes mais clássico do mundo, Chardonnay e Pinot Noir, né? Grande referência de champanhe traz para o mundo, e Pinto Bandeira também usa esse conceito. Ok, a gente vê vinhos tranquilos com selo. Aurora, e olha que bonito o Parque Tecnológico da Aurora. Tem esse lago super bonito. Olha os vinhedos aqui. Olha que elegante. É super bonito. Então, quando vocês tiverem a oportunidade para vocês conhecerem, vale a pena. Mas lembrando que lá não tem enoturismo. Então, só quando tiver algum evento da Aurora lá. E a Aurora lançou esses dois vinhos tranquilos, o Chardonnay e o Pinot Noir, para vinhos tranquilos. E esses vinhos tranquilos aqui, uma característica até interessante. Né? Mas vou dizer para vocês que é uma qualidade, o preço é bom, essa é uma vantagem desses vinhos, fica na faixa de 50, R$ 60. Claro, vai depender do estado, né? A gente tem nossa tributação aqui, ela é muito variada, mas aqui no Rio Grande do Sul, algo em torno de 50, R$ 60, e entregam boas características. Mas o espumante, vou mostrar para vocês daqui a pouco, Pinto Bandeira, olha o selinho aqui, olha que legal, olha que bonito aqui o selinho, né? Aqui no, nas cápsulas, olha que legal, selo bonitão. Então, aqui está comprovando, né? Eu sei, seguiu todo o processo da IP, pediu o selo, ganhou o selo e colocou ali o selinho. Bacana. E tem o espumante que eu já mostro para vocês. Eu gosto de voltar nesses gráficos aqui. Esses gráficos eles mostram um pouco do perfil médio dos vinhos da Serra Gaúcha, na qual o Pinto Bandeira está inserido. E nos vinhos brancos, o grande destaque para eles são esse frescor maior, principalmente sua acidez. Gente, uva para espumante, o que que normalmente se quer? Se colhe a uva madura, mas se colhe ela um pouco mais cedo, porque se quer uma acidez destacada, se quer uma acidez maior, porque muito do caráter de aromas e sabores dos espumantes vão acontecer na sua segunda fermentação, ou em garrafa ou em tanque, aonde vai ter os processos de autólise, principalmente. Então, a gente não está tão preocupado para espumantes de ter um vinho tão aromático, tão intenso na, no seu, no, na, na criação, na formação do seu vinho base, na elaboração do seu vinho base. Porque ele vai passar por uma segunda fermentação. Então a Serra tem essa predisposição muito grande para espumantes por causa disso, por causa desse frescor maior. Pinto Bandeira expressa isso muito bem. Não é somente vinhos brancos que a gente tem aqui. Né? A gente tem alguns vinhos tintos bem destacados, inclusive a Valmarino, recomendo fortemente para vocês. A Valmarino é um excelente produtor, tanto de espumantes quanto de vinhos brancos, mas principalmente vinhos tintos. Recomendo fortemente os vinhos tintos da Valmarino, principalmente Cabernet Franc. Eles fazem essas edições especiais, mas são vinhos bem destacados. Tá? Recomendo. Que vocês estão vendo aqui a Valmarino. Então, vocês estão vendo uma vinícola familiar, pequenininha, né? Os próprios proprietários que atendem. Então, tem que sempre marcar para ver se vai estar aberto. Nos vinhos tintos, o que acontece? Como eles amadurecem um pouco mais, eles vão ter um pouco mais de intensidade, mas ainda tendo seu destaque maior para a acidez. A acidez acaba tendo um protagonismo aqui. Então, mesmo os vinhos tintos, a gente vai ter esse destaque um pouco maior para perfil de frescor, caráter tanto de fruta quanto esses caráteres de que remete a alguma coisa. Muitas vezes um toquezinho, um toque herbal, um toque floral. Às vezes esse tanino um pouquinho mais marcado. Não são aqueles vinhos tão intensos em corpo, em álcool, em fruta madura. São perfis diferentes. Mas são vinhos mais gastronômicos, e de novo, não é dizer melhor ou pior, é o que o terroir tem para oferecer, mas faz vinhos tintos bem interessantes. Falando de espumantes, acho que o grande protagonista aqui é a Cave Guys, principalmente destaque internacional. Valmarino faz em alta qualidade, a Aurora faz em alta qualidade, a Dom Giovanni faz em alta qualidade. Então, espumantes é o grande protagonista. Já vou provar o vinho com vocês. Nos espumantes, o que que a gente vê? Moscatel. De modo geral, os espumantes moscatéis, eles também se destacam pelo seu caráter de acidez. Lembrando que moscatel é doce, tá? E nos espumantes secos, também vai se destacar esse perfil de acidez maior. Então, pontos positivos aqui, o frescor dos vinhos de Pinto Bandeira. O que que a gente tem dentro dessas categorias de espumantes? E aí, qual é o grande destaque de Pinto Bandeira? O grande destaque de Pinto Bandeira vão estar nos seus espumantes secos. E eu até vi que quem tinha perguntado foi o Marcelo, perguntou se tem produção de método Charmat. Pode fazer método Charmat, só não pode pedir o selo de IP, mas pode fazer. Pode botar lá que é de Pinto Bandeira, que é feito no método Charmat, sem nenhum problema. Só não pode pedir o selo porque ele não está autorizado, não foi dentro das regras da IP, não foi autorizado fazer espumantes método Charmat, mas sem problema os produtores fazerem. O que que a gente vê de maior destaque nos espumantes de Pinto Bandeira? Está nessas três categorias aqui, ou essas três classificações, por doçura, mas não espumantes doces, seus espumantes secos, principalmente os Nature, Extra Brut e os Brutes. E até coloquei aqui no material, pela legislação brasileira, qual é a doçura que tem cada um desses. Então, esses daqui são espumantes secos, que é o grande destaque de Pinto Bandeira. O grande destaque de Pinto Bandeira são seus espumantes secos. Tanto Nature, que é o mais seco deles, né? Tem até 3 gramas de açúcar residual por litro. Extra Brut, de 3 a 8. E o Brut, que vai de 8 a 15. Então, a quantidade de açúcar vai variar. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito dos espumantes Pinto Bandeira, todos eles com uma qualidade bem interessante, todos assim, cada um com suas peculiaridades. E os espumantes Natur cada vez com destaque maior. E gente, para fazer um espumante Natur, porque é o que tem menor residual de açúcar. O que isso significa? Que para o vinho espumante Natur ser bom, ele precisa ser muito bom. Porque o açúcar deixa o espumante mais macio, deixa o espumante mais fácil de ser tomado. Quanto menos açúcar residual, mais difícil é fazer um vinho de alta qualidade. Porque o açúcar ajuda a arredondar o vinho. Então não significa que o Brut tenha menos qualidade que o Natur. Tem Bruts de alta qualidade. Mas fazer um Natur de alta qualidade é mais difícil do que fazer um Brut de alta qualidade. E aí, meus amigos, pontos para os vinhos de Pinto Bandeira, porque muitos desses vinhos Natur, espumantes, estou falando só de espumantes aqui, tem uma qualidade muito alta, inclusive alguns extra brutos. O da Aurora, Pinto Bandeira, é extra brut. Né? E claro, os produtores vão ter diferentes categorias aqui, ok? Mas o maior destaque para Pinto Bandeira são Brut, extra brut e Natur, com certeza. Rosés. Acho que é outro ponto muito positivo de Pinto Bandeira. Rosés com qualidades também muito altas. Ganhando destaque também, uma relevância muito grande. Recomendo fortemente os rosés Pinto Bandeira. Espumantes, aí eu tô falando de espumantes rosés, né? Essas borbulhas rosadas. Por quê? Porque entrega uma boa intensidade de aromas e sabores, um frescor alto. Mas também entrega um pouquinho mais de estrutura, um pouco mais de um caráter, um pouco mais de frutas vermelhas, um perfil diferente. Eu gosto muito de espumantes rosés também. E Pinto Bandeira tem se destacado. E aqui alguns desses produtores, né, desses vinhos de Pinto Bandeira, alguns com selo de IP, ok? E aqui esses aqui são os quatro principais produtores hoje, né, que é Valmarino, Gavigás, Aurora. Aqui eu falei para vocês, ó. O Aurora Pinto Bandeira, o espumante. Esse espumante é espetacular. Recomendo fortemente, é muito bom. Essa Brut. E a Dom Giovanni. Então, aqui esses quatro produtores, recomendo fortemente. E não à toa foram eles, né? Porque eles fazem parte aí dessa associação de produtores, que vão pedir para ter a DO Pinto Bandeira. Mas antes da gente falar da DO, que tá para sair a qualquer momento, até agora a gente falou da IP. Vamos provar um vinho antes de falar da DO. Vamos provar um espumante de Pinto Bandeira. Tinha colocado duas opções lá para vocês, lembra? E já vou responder umas perguntas que vocês também estão trazendo aqui. Tinha colocado o Cave Amadeu, que é da Cave Gás, um rosé, que aliás tem um preço super interessante, seguidamente é premiado no concurso, foi premiado há pouco tempo no concurso Espumante Brasileiro, foi premiado agora pelo Descorchados e tudo mais. Então, essas premiações não significam que são melhores que outros produtos, mas significa que tem uma qualidade interessante para quem avaliou. Então, acho que sempre é uma situação interessante aí para a gente pegar como referência, tá? Não pode ser decisor de compra para a gente, mas pode nos ajudar. E eu vou provar com vocês um espumante Natur. Foi vocês votaram. Vou ter essas duas opções para vocês escolherem. Vou botar aqui, ó. Entre o Natur da Cave Gás e o Cave Amadeu Rosé, e vocês ganhou assim, ó, mas por uma imensa diferença. Nunca numa votação de vinho que eu coloco para vocês me ajudarem a escolher, um vinho foi tão disparado, mais votado como o Cave Gás Natur, né? Eu acho que talvez muitos não viram que o Cave Amadeu também é da Cave Gás, só que é um Brut Rosé. E aqui a gente tem um Natur. Então, deixa eu mudar aqui antes de eu servir, vou mostrar aqui para vocês. Tá nessa câmera aqui. Então, olha que legal. Então, Natur, deixa eu mudar aqui, ó. Natur, Cave Gás, Pinto Bandeira. Aqui em cima, ó, Safrado 2019, ou seja, Safra 2019. Tá aqui, mostra mais algumas informações, ó, 24 meses de autólise. Aqui dá para ver um pouquinho mais pro lado. Eu mostro outra câmera para vocês para pegar o foco um pouquinho melhor. E uma informação extremamente importante que os produtores, de modo geral, não colocam, e isso aqui é fundamental. Degorgement, ou seja, quando é que ele foi degorjado? Porque a safra é 2019, mas quando que ele foi degorjado, ou seja, que foi retirado, que ele saiu do processo de autólise, é super importante. Por quê? Porque o espumante fica evoluindo de modo geral enquanto ele está com as leveduras. Depois, ele normalmente não evolui tanto mais. Então, a gente quer que o vinho espumante esteja no seu melhor, e quanto mais próximo ao degorgement, normalmente entrega mais qualidade, tá? Com algumas exceções a gente vai ter. Eu vou servir aqui espumante para a gente provar e sentir um pouco mais as características. Olha, dá para ver que a perlage tá soltando bastante, bastante perlage. Dá para ver que a bolinha é bem fininha. Deixa eu voltar meu espumante aqui pro baldinho, meu paninho de serviço. Olha, eu já tô salivando, né? O prof já tá aqui, né? Eu vou provar, preciso provar, preciso provar, preciso provar, preciso provar. Vou botar aqui meu paninho de serviço. Então dá pra gente ver. Essa aqui é a taça. Alguém tinha perguntado, né? Sobre a taça do espumante brasileiro. É, vocês encontram em alguns locais. Essa taça foi um projeto de pesquisa bem bacana, feito pela ABESA, Ação Brasileira de Enologia. Quem faz ela é a Strauss. Então vocês podem encontrar pela Strauss. Dá para ver que tem bastante perlage. Formou uma coroa bem bonitinha aqui em cima. Ela tá soltando bastante perlage, bastante borbulha. Bem fininhas borbulhas. Olha a quantidade de gás tá soltando. Essa taça, ela exatamente, ela favorece esse desprendimento da perlage. Visualmente, é um vinho límpido, é um vinho espumante. A coloração dele é um amarelo palha clarinho, né? E a intensidade é uma intensidade média menos, ok? Para espumante. Agora, o que interessa é nariz e boca aqui para gente, né? Visualmente é super elegante. No nariz. Uau! Interessante, ó. É Safra 2019. Passou 24 meses em autólise, mas tem bastante caráter de fruta ainda. Bastante caráter aromático de fruta. E tem as notas de autólise. Então, o caráter de fruta, ele lembra um toque de... Pra mim, tá lembrando um toquezinho de toranja, aquela casca da toranja madura. Me lembra um toquezinho de pêssego, gostoso. E me lembra frutas amarelas, assim, de modo geral. Não é aquelas frutas geleias, compotas, não. São aquelas frutas amarelas maduras, gostosas. Um toquezinho floral e aí as notas de autólise. Notas de autólise são as notas da levedura. Então, lembra um toque, um pouquinho daquela crosta de pão. Não lembra pão tostado, lembra mais aquela massa de pão um pouco mais fresca. Antes de ir para o forno. Pô, tá. Perfil aromático muito bom. E a intensidade aromática é média mais. Isso me chama atenção. Tem uma boa intensidade, não só de diferentes perfis aromáticos, que a gente chama de complexidade, mas uma boa intensidade de aromas. Tá bem interessante, inclusive. Vou colocar na boca, vou provar. Ponto importante desse espumante. É nature. Acidez. Vamos lá. Então, podemos colocar como muita, ou média a mais para muita, bastante salivação. É nature, então a gente sabe que é o mais seco dos espumantes. Mas me chama atenção o sabor desse vinho em boca. Até em boca ele não é tão complexo, ele tem uma boa complexidade, mas ele tem bastante sabor. Esse sabor da fruta, esse sabor da autólise. Então a gente sabe que é um espumante seco, ele é nature. O corte dele é Chardonnay com Pinot Noir. Vou até dizer para vocês qual o percentual. Acho que é 70% Chardonnay, 30% Pinot, isso aí mesmo. E 24 meses, método tradicional. Para vocês terem ideia, ele não tem o selo da IP. Poderia solicitar, né? Com certeza seria aprovado. Mas o que que acontece muitas vezes, gente? O selo da IP, ele demora. Por quê? Porque tudo depende do conselho regulador se reunir, aprovar. Então não é só o custo. Mas não é tão simples tudo ter, porque o selo depende do tempo também do conselho regulador. Tá? Então não é tão rápido assim. Então às vezes demora um pouquinho mais. É, característica: é nature. Então a gente sabe que é um espumante bastante seco, mas tem muito sabor, tem bastante acidez. E isso torna esse espumante muito gostoso. Então, é nature. É, corpo desse espumante É um corpo também que ele é médio, sobe um pouco, até poderiam colocar como médio mais. Tem bastante desprendimento dessa perlagem em boca. Bastante, então tem bastante perlagem, ele ainda tá soltando bastante a perlagem, ó. Apesar de já ter servido faz um tempo, né? E a perlagem ela é bem fininha. Quanto menor a perlagem, mais agradável em boca. Não tem uma coloração tão intensa, mas e a coloração, o espumante vai variar muito pelo estilo, tá? Normalmente não vai associar à qualidade. O que me remete é um espumante muito fresco, e realmente ele é muito fresco. A acidez ela é super destacada em boca. Nível de qualidade, muito bom. É muito bom espumante. E Nature, né? Para ser Nature, é mais difícil ainda fazer. Toma mais um gole. Caráter de fruta, essas frutas amarelas. Com esse toque da Autólise, Autólise até um pouco menos, né, em boca, perceptível, um pouco menos, mas extremamente agradável, gostoso, assim, a salivação, aquela salivação super positiva, porque fica, a gente fica salivando, mas a gente fica com sabor em boca, tem uma persistência, vamos lá, uma persistência média a mais também, super agradável, então, um nível de qualidade realmente alto. E olha, entregando muita qualidade. Esse espumante aqui com aquelas empanadas lá na Cave Guys, recomendo fortemente. E Nature, né? Ou seja, ele é bastante seco para fazer Nature de alta qualidade, né? Exige aí realmente um nível maior, né? Realmente exige um nível maior. Não é fácil, ok? Realmente não é fácil. Já vou trazer algumas perguntas, mas antes de eu responder algumas perguntas para vocês, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Para a gente falar o que que estão pedindo na DO Pinto Bandeira. DO Pinto Bandeira. O que que eles estão pedindo aqui? Tá? Porque a DO é uma regra maior, mais rígida, com uma área menor, com regras bem mais rígidas. E essa DO vai se chamar Autos de Pinto Bandeira. Que vai ter uma regra de produção mais rígida, vai ter um controle maior e vai exigir para ter a autorização da DO, para ter o selo da DO, que seja produzido seguindo regras mais rígidas e sendo aprovado durante a degustação por conselho regulador. Destas três indicações que estão para sair novas, indicações geográficas, já saiu Altos, né? Os vinhos de altitude de Santa Catarina já está aprovada. A qualquer momento sai do Vale de São Francisco. A qualquer momento, as informações que a gente tem aqui, que a qualquer momento vai sair. E a DO, Altos de Pinto Bandeira. Essa vai ser a única que vai sair como DO. A gente vai ter duas DOs no Brasil: Vale dos Vinhedos e Altos de Pinto Bandeira. Só que esta Altos de Pinto Bandeira, as outras duas são IP, tá? Tanto o Vale de São Francisco, que está para sair a qualquer momento, quanto os vinhos de altitude de Santa Catarina, que já saiu, já está reconhecido. Só que aqui a gente vai ter uma DO exclusiva para espumantes. Só que essas regras vão ser mais rígidas. Primeiro, videiras somente em espaldeira. Lembra que na IP poderia latada e outras? Na DO já não vai poder mais. Vai ser exclusivo para espumante método tradicional, com no mínimo 12 meses de autólise. Olha aí. Ou seja, no mínimo 12 meses de autólise. Na IP é método tradicional, mas não tem tempo mínimo de autólise. O produtor vai escolher. Ok? Outra coisa, a área. Vão ser só com os vinhedos que têm maior altitude. Então, aquela área da IP que abrange mais de 80 quilômetros vai diminuir para 60. Outra coisa, as uvas, somente Chardonnay, Pinot Noir e uma uva auxiliar chamada Riesling Itálico, que é bem comum aqui no Brasil. Tá? Muito utilizado, inclusive, né? Por causa da sua acidez e tudo mais. Mas as principais vão ser Chardonnay e Pinot. E olha que interessante. Primeiro, e eu estou trazendo aqui um resumo para vocês, porque a regra é bem mais rígida. Tem controles químicos, físicos e sensoriais que tem que ser, cada produto tem que ser aprovado às cegas em degustação do conselho regulador. Por quê? Porque assim como a IP, tu pode seguir as regras. Aí, no conselho regulador, eles vão provar, o vinho não tem as características adequadas, eles não dão o selo. Claro, o produtor pode vender, mas normalmente quando o produtor vai mandar os seus vinhos para o conselho, ele já sabe que, né, que vai ser aprovado, no sentido de que ele já sabe que tem qualidade suficiente para ser aprovado, não vai correr o risco, mas ou seja, tem que ter essa qualidade. E olha aqui que interessante: a prensagem de uvas não desengaçadas. O que que isso significa? Que tem que ir para a prensa os cachos com o engaço, ou seja, o cacho inteiro. Colhe o cacho e bota o cacho para a prensa. Ah, Marcelo, mas qual é a diferença? Porque para você prensar a uva inteira, com cacho e tudo, com engaço e tudo, a qualidade da uva tem que ser muito alta. A prensagem tem que ser delicada. Porque, meus amigos, um controle bem maior, a qualidade da uva tem que ser bem maior. Tem que ser bem maior. Eu vi que vocês estão trazendo várias perguntas, eu vou responder para vocês, tá? Já respondo. Ou seja, a gente está falando que para DO vai ter regras bem mais rígidas. Vai ter um controle bem maior. Vai ter um controle bem mais rígido. Então, esses são pontos positivos. A qualquer momento vai sair. E depois a gente vai começar a acompanhar alguns vinhos espumantes com a DO Pinto Bandeira. É sinônimo de qualidade? Não, mas é um sinônimo de regras mais rígidas. Se tem regras mais rígidas, pontos positivos. Acho que esse aqui é super favorável, porque dá um direcionamento. Gente, por mais que nem todos os produtores vão ter o selo da DO, quando a gente tem uma DO aprovada, a gente tem os olhos do mercado se direcionando para aquele local e associando aquela DO a produtos destacados. Então, todo mundo se beneficia disso. E outros produtores, que daqui a pouco não vão ter o selo da DO, mas que vão estar lá, vão também estar produzindo. Então, o consumidor vai querer provar. Imagina, se eu falo para vocês, gente, saiu aqui os primeiros espumantes com selo DO Pinto Bandeira. A gente quer provar. A gente quer saber o que que ele está entregando e tudo mais. Então, o mercado começa a olhar com mais atenção e isso ajuda a desenvolver a região. Então, a gente vai ver cada vez mais produtos destacados de Pinto Bandeira. E isso é bom, isso é super positivo. Tá? A gente está vendo que tem essa predisposição para espumantes e tudo mais. Isso vai ser super favorável. Eu trazer algumas perguntas de vocês. Quem tinha perguntado aqui? Ah, o Ricardo perguntou o que que é espaldeira? Ricardo, espaldeira é um sistema de condução da videira. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu trazer aqui. Deixa eu te mostrar aqui, que a pergunta foi bacana. Que é um sistema. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu limpar esse slide aqui. Isso aqui é espaldeira. É esse sistema de condução com esses que faz esses. Tem esses arames aqui. O que que acontece nesse sistema de condução? A quantidade de sol que a videira recebe e as uvas recebem é muito maior. Então, esse sistema, ele é um sistema muito mais trabalhoso, mas normalmente a qualidade da uva é maior. Então, esse sistema é obrigatório para os vinhos que vão ter o selo da DO Pinto Bandeira. Tem outros sistemas de condução, tem aquele latada, onde a videira fica toda fechada em cima. Só que esse sistema de latada, ele é um sistema que recebe menos sol. Então, espaldeira hoje é uma condução muito utilizada no mundo pela exposição que a uva e a videira, de modo geral, vão ter, mas principalmente a uva, para receber maior insolação e ter um amadurecimento melhor. Então, isso é espaldeira. Para DO Pinto Bandeira, vai ser obrigatório, né, que as uvas venham de videiras em sistema de espaldeira, tá? Cara perguntando se vai ter controle de rendimento. Vai ter controle de rendimento, sim, é bem mais rígido. Tá? Eu não me recordo agora, né? Vamos esperar sair a aprovação, porque daí a gente passa as regras todas que foram aprovadas, porque depois que é aprovado a gente sabe que aquelas regras são oficiais. Aí eu passo para vocês. Mas inclusive, né, foi o Ricardo que perguntou. Controles químico-físicos, controles de amadurecimento, controles, tem vários controles, uma regra bem rígida para fazer o pedido dos seus produtos com o selo, tá? Então, sim, vão ter controles e vários. Inclusive, na IP já tem. Eu trouxe aqui algumas para vocês, para a gente ter essa referência. A gente poderia uma aula de condução, um perfis, o Rodrigo pedindo aulas. Vamos ter, futuramente a gente faz aqui aula sobre condução, sobre videiras, né? Todo sábado aqui a gente tem uma aula, então a gente vai avançando no mundo dos vinhos e vamos entendendo um pouquinho mais, vamos fazendo essa conexão. Vi que vocês fizeram vários comentários legais sobre outros produtores, né? Muitos de vocês disseram que vieram conhecer aqui Pinto Bandeira, legal. O Marcel tinha perguntado sobre se vai ter restrição maior de uvas, de variedades para DO Pinto Bandeira, já mostrei, só três variedades para DO: Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico para produção de espumantes. Então, bacana. Humberto falou que visitou a Dom Giovanni, a Valmarino, bacana, vale a pena visitar. Tá, quando forem, gente, aquelas três ali, eu mostrei para vocês: Valmarino, Dom Giovanni e Cave Gás, é visita obrigatória, tá? Lembrem-se de marcar, de ir programado, que vale a pena. Tá? Bem legal, inclusive recomendo fortemente. São bem, bem destacados. E olha, vou dizer para vocês, tá? Acho que vale a pena vocês, quando puderem provar os vinhos, colocar esses vinhos no portfólio de vocês, de consumo de vocês, e para quem tem negócio de vinhos, e vale a pena vocês conhecerem quando possível. O Felipe tinha perguntado: quais outras regiões do mundo possuem vinhos similares aos de Pinto Bandeira? Felipe, a tua pergunta é sobre espumantes similares, tá? A gente tem os cavas, o cava, na verdade, na Espanha, algo parecido. A gente vai ter alguns cremant na França, com algo parecido, que são próximos, assim. Claro, vai depender muito, vai variar muito, porque cada um desses tem categorias diferentes, perfis diferentes e tudo mais. Mas os cava, o cava na Espanha e os cremant na França podem ter algo aí próximo. Acho que valem a pena. Tá? Acho que são bem interessantes. A Erika perguntou: se vinho branco não tem tanino, mas nesse caso as uvas serão prensadas inteiras com casca e engaço, o moço não terá um pouco de tanino natural? Boa pergunta, Erika. Depende. Se tu prensar demais, tu vai extrair mais da casca, da parte sólida. Por isso que eles têm na regra, eles colocam a obrigatoriedade de prensar o cacho inteiro. É exatamente para prensar de forma delicada. Primeiro que o cacho, a uva, aquela uva, aquele cacho tem que amadurecer muito, tem que ter um bom amadurecimento. Segundo que a prensagem tem que ser delicada. Tá, nada impede depois tu fazer aquela prensagem delicada, pegar aquele mosto, aquele suco e usar para DO e prensar mais um pouco, pegar o restante do suco e fazer um outro vinho. Sem nenhum problema quanto a isso. Agora, a exigência de ter a prensagem de cacho inteiro é exatamente para ter um nível de qualidade maior. Essa é uma exigência. A ideia por trás é essa. Legal o seu pensamento, legal a tua pergunta, Eric. Mas é exatamente isso. Pode extrair tanino? Pode. Tu prensar demais, tu vai extrair. Tu vai extrair tanino da casca e tu pode extrair tanino, inclusive, do próprio engaço. Quanto mais força você fizer. Mas a ideia é não extrair o tanino. A ideia é que a uva tenha a qualidade, que extrai de forma, né, faça a prensagem de forma delicada para extrair só o melhor suco, aquele melhor mosto para produção dos espumantes. A Lenise falou: degustando o Sully da Casa Valduga Nature, 30 meses, legal. Bastante perlagem. Os espumantes Nature estão ganhando destaque muito grande no Brasil. Aliás, esses estilos Nature, os estilos Surly, que não tem degorgement, né, não faz o degorgement, então não tira a levedura. A levedura continua. Eu acho que é muito legal. São estilos que praticamente ganham uma notoriedade grande no Brasil. Esse estilo Nature e esse estilo. Não é que não tenha só no Brasil, mas ganha um destaque muito grande no Brasil. E o estilo Surly também. Acho que é bem bacana. Aurora também. Aurora recomendo. Aurora Pinto Bandeira, 24 meses. O Marcelo estava perguntando o espumante, porque é realmente espetacular. Tá? O nível de qualidade é bem alto. Bem alto mesmo. O Marcel tinha perguntado: poderia comentar quem são os enólogos que fazem essas maravilhas da Gais, da Dom Giovanni e da Valmarino? Então, na verdade, eles não têm um enólogo, tá, Marcelo? São vários enólogos que são envolvidos nos processos, tá? Na Valmarino é o Marco, da própria família, então é muito legal, assim, o projeto que eles fazem. Na Cave Gás, a gente vai ter o Carlos Arbazua, além do Arbazua, a gente vai ter o próprio Mário Gás, a gente vai ter outros enólogos, ele também envolvidos, outros agrônomos envolvidos no processo. Na Aurora tem um conjunto de enólogos muito grandes. Na Dom Giovanni também, né, eles têm dois ou três enólogos, que vai ter normalmente um enólogo agrônomo, que eu sei que é o Jefferson Sancineto, que dá consultoria para a parte de vinhedos. Então vai ter outros enólogos cuidando da produção, são vários enólogos envolvidos. Né? Então, é praticamente só os enólogos aí. É, são vários enólogos, não são um ou dois, tá? Então, são vários envolvidos, fora os outros pequenos produtores que vão ter seus enólogos ali, agrônomos, trabalhando. Mário Gás faz bons vinhos também no Chile. Mário Gás, sim, o Mário Gás é o enólogo-chefe da Casa Silva, né? Que é uma das vinícolas mais importantes do Chile. É, bastante tempo, inclusive, ele faz vinhos lá no Chile com a marca dele, não só da Cave Gás, né? Com a marca dele, Cave Gás. Ele não chama de Cave Gás, ele chama de Gás, os vinhos do Chile, tá? Não só da Casa Silva, na verdade, que ele é enólogo-chefe. Legal, tem bastante coisa pra gente falar. Dom Giovanni faz um trabalho bem legal de recondução e reconversão dos vinhedos, então eles têm muitas técnicas. É uma região úmida, tá? Então não é 100% biodinâmico, mas eles estão fazendo uma conversão para muitas, e implementam muitas das técnicas biodinâmicas, então é legal também. Tem um cuidado muito grande para a qualidade da uva. Então, por ser menos vinícolas, a gente consegue acompanhar um pouco mais todos os processos que estão acontecendo, bem legais. E lá a gente vai ver. Tem vários novos produtores chegando em Pinto Bandeira, trazendo produtos super destacados, trazendo produtos super valorizados. Então, vai ser, tem muita coisa legal aí para a gente ver chegando de Pinto Bandeira. Certo, meninos e meninas? Nossa, o tempo passa voando. Vou olhar minha boca aqui, né? O Pro precisa. Preciso molhar a boca aqui para conseguir falar, né? Aí com espumante Natura de alta qualidade, vale muito mais a pena, né? Foi legal, foi super bacana. Agradecer a presença de vocês. Estamos chegando no final da nossa aula. Acho que foi legal para a gente conhecer um pouco mais. Entender um pouco mais Pinto Bandeira, suas características, seus produtos, seu terroir. Vão ver muita coisa Pinto Bandeira chegando por aí. Então aguardem. Vale a pena vocês provarem. Vale a pena vocês botarem nos seus portfólios para quem tem. Vale a pena vocês conhecerem. Algumas experiências, inclusive, ali trouxe para vocês enoturísticas, gastronômicas, que valem muito a pena. Tá bom? Estamos chegando no final da nossa aula. Deixando um beijo especial no coração de cada um de vocês. E um brinde mais especial ainda para vocês, tá bom? Um beijo super especial. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!